Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista e traumatologista. No primeiro bloco, falamos sobre a protusão discal difusa. Agora, começaremos a falar sobre a hérnia de disco. Doutor, qual a diferença entre a hérnia de disco e a protusão discal?
A protusão discal é o anelzinho do disco que sai para fora. Porque dentro do disco tem uma gelatina que suporta o peso da pessoa. Qual a diferença? Quando o disquinho sai, aquela parte mais dura, aquele anel, chama protusão. Quando o disquinho arrebenta e sai essa gelatina, que é o amortecedor, aí chama hérnia de disco. Então, realmente, a diferença é mais um nome, é mais uma classificação científica da medicina. Porque, na realidade, a sintomatologia, os problemas que ela vai causar na pessoa, é o mesmo para as duas doenças, mas tem essa diferença de nome.
E como é feito o tratamento da hérnia de disco, doutor?
É o mesmo tratamento da protusão discal, já que é a mesma doença, ela causa os mesmos problemas. Então, como você começa? Tratando com medicamento, alívio da carga, fisioterapia, natação, uma hidroginástica, a pessoa não pode pegar peso, não pode segurar peso. E a gente tem que lembrar também que tem a hérnia de disco e a protusão na coluna cervical, no pescoço. E aí ela dá dor no braço, né, dá dormência na mão. Aí a pessoa não pode o quê? Carregar peso na cabeça. Então aquela senhora que às vezes carrega lata d'água, trouxa de roupa para lavar, né? A pessoa carrega aquilo em cima da cabeça, essa pessoa vai ter um problema maior com protusão discal, bico papagaio e hérnia de disco na região do pescoço.
A pessoa que apresenta qualquer um desses quadros, num período ou outro, ela vai sempre apresentar dores na coluna ou existe a cura do problema de coluna?
Existem as crises, então a pessoa, às vezes, dá uma crise. A pessoa está bem e, de repente, vem uma crise. Começa a sentir dor, limitação, quer ficar mais de repouso, porque não aguenta, às vezes, nem levantar, nem andar, nem caminhar, nem nada disso. Então, isso é a crise. Quando a pessoa melhora da crise, geralmente, com medicação, ela sai da crise, aí vem o período intercrises, que é aquele intervalo. O objetivo do tratamento é aumentar esse período entre as crises e diminuir o número de crises. Mas não tem como o médico falar para o paciente que ele nunca mais vai ter uma crise de coluna. Não tem como dizer isso. Então, o nosso objetivo é diminuir o número de crises e aumentar o intervalo entre elas. Aí eu sempre digo para as minhas pacientes, falo, olha, se a senhora estiver fazendo hidroginástica ou natação, a senhora não vai ter mais crise. Agora, o dia que ela parar com o exercício, aí vai voltar as crises. Por quê? Enquanto está em crise, tem que fazer repouso, mas nesse período de intervalo tem que fazer exercícios para melhorar a musculatura da coluna, para ela suportar mais o peso, para não dar mais crise.
E uma vez operado, tem cura?
Sim, o objetivo da cirurgia é cura. Se você tem aquela hérnia de disco ali apertando os nervos, ou a protusão discal, você retira aquilo com a cirurgia, teoricamente você estará curado. Aí algumas pessoas dizem, mas eu não fiquei bem, eu operei e continuo sentindo dor. Aí ela, às vezes, continua sentindo dor devido a outras causas. Pode ter o bico papagaio, pode ter algum outro problema, um traumatismo de coluna, uma artrose. Ela pode começar a sentir dor em outros níveis da coluna. Às vezes você tira uma hérnia de disco lombar e aparece outra mais acima ou mais abaixo. Então também, isso a gente nunca pode prometer para o paciente, ele vai ficar 100% após uma cirurgia.
E que exames são indicados, doutor, para diagnosticar problemas na coluna?
A primeira coisa que o paciente tem que fazer é a radiografia. É o exame mais simples e um exame que mostra muita coisa para a gente. E um exame, sim, relativamente fácil de ser conseguido. Então o paciente deve pedir para fazer uma radiografia da coluna. E aí o médico vai olhar a radiografia e ver se tem indicação ou não de fazer um exame mais complexo. Hoje existem vários exames bem complexo, né? E por isso também exames caros que fazem diagnóstico de qualquer problema na coluna. Seria a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. Mas não tem por que um paciente com suspeita de hérnia de disco partir logo de cara para uma ressonância magnética. A gente sempre começa dos exames mais simples. E talvez com um exame simples, que é a radiografia, a gente já pode fazer o tratamento do paciente.
Doutora, dor nas costas, a princípio, é uma manifestação que acontece a partir da fase adulta. Mas tem crianças e adolescentes que se queixam de problemas nas costas. Criança sofre de problema na coluna, doutor?
Sim. As crianças queixam de dor nas costas e é um caso em que a gente tem que ficar preocupado, porque a criança não mente com essas dores. Se a criança está sentindo a dor, é porque realmente está acontecendo alguma coisa. E aí é necessário fazer uma radiografia, porque pode ser uma doença congênita, um problema que ela adquiriu familiar, que veio pela genética, pode ser um problema de infecção na coluna. Criança dá infecção na coluna, tem osteomielite, tuberculose, discite. Então são várias doenças que a criança começa a sentir dor na coluna. Então criança que queixou de dor na coluna, é obrigatório fazer a radiografia da coluna.
Como deve comportar-se aquela pessoa que pegou um peso ou fez um movimento brusco e teve uma crise de dor nas costas que não consegue nem se mover, doutor?
Repouso absoluto. Essa pessoa é a famosa entrevada. Ela está entrevada. Eles vão colocar essa pessoa de repouso. Se possível, deitada. Né? Deitada numa cama esticada, sem travesseiro. E fazer compressa quente no local. Então esquenta uma água quente, água pura, só água quente. Coloca um pano, o pano quente vai e coloca lá na região que a pessoa está sentindo dor. A água quente é um relaxante muito bom e vai promover uma melhora no local. E procurar um médico para fazer uma medicação no paciente para melhorar aquela crise de coluna.
No dia a dia, doutor, quais as suas recomendações de cuidados que a pessoa deve tomar para evitar problemas na coluna?
Para as crianças, o cuidado é postural. Então, sempre vê aquela criança que está carregando muito peso na mochila para ir para a escola, não pode, tá? Tem que controlar esse peso da mochila das crianças, a postura da criança, criança que fica assim, muito debruçada por cima da mesa, criança por cima do computador, criança jogando muito videogame e que a mãe vê que ela está assim com a coluna toda encurvada. Não pode, a criança tem que ter uma boa postura, sentar ereto, jogar os dois ombros para trás, ficar com o peito estufado. Essa é a posição correta. Outra coisa, colocar as crianças na natação. Então, isso é o indicado. Se a criança está na natação, dificilmente ela vai reclamar de dor na coluna. E para os adultos, exercício físico, esse é o principal. O adulto sedentário, ele tem a tendência a ter dor nas costas. Se ele não estiver sedentário, se ele estiver praticando algum tipo de esporte, aí a tendência é não sentir dor. Aí os pacientes perguntam, mas eu trabalho muito, eu ando o dia inteiro, eu trabalho, às vezes assim, moro na zona rural, então eu trabalho na fazenda, eu caminho, então isso adianta? Não, infelizmente esse tipo de exercício do trabalho não adianta, tem que ser feito um exercício de alongamento, procurar um professor de educação física, uma pessoa que possa orientar, né? Algum professor de colégio, geralmente eles sabem, aqueles que dão aula de educação física, para a pessoa começar a fazer algum tipo de alongamento. Né? O principal alongamento que existe é a natação. Se tiver condição de fazer natação ou hidroginástica, essa pessoa com certeza não vai sentir nenhum tipo de dor. Outra coisa que é a prevenção. Sentiu qualquer dor? Fazer uma radiografia. Porque se você tiver alguma doença, começa a tratar rapidamente e a tendência é melhorar a dor. Mas então, melhorar a postura e praticar esporte. Isso sim é uma indicação para a pessoa não ter dor nas costas.
Existe algum esporte que seja contraindicado para a coluna?
Existem vários esportes. Se a pessoa tem uma doença de coluna já diagnosticada, ela deve evitar esporte de contato. Futebol, vôlei, basquete, esse tipo de esporte que você pode esbarrar em outra pessoa, levar uma queda, cair sentado, ou mesmo sofrer um traumatismo, porque aí pode haver um agravamento do problema. Então, o exercício que é indicado para quem tem problema de coluna são os exercícios sem carga, é natação e hidroginástica. Se não tem como fazer, pode fazer também alongamentos na academia de ginástica. Ou, como eu disse, procurar um professor de educação física da sua cidade e pedir para ele te indicar alguns exercícios, né? Lógico, sem carregamento de peso e sem dobrar o corpo.
Doutor, existe uma posição melhor para dormir?
Sim, a melhor posição para dormir, a gente até brinca, é com três travesseiros. Então você dorme de lado, com um travesseiro na cabeça, um travesseiro em que o pescoço fique reto com a coluna. Então ele não pode ser nem muito baixo e nem muito alto. Então esse seria o primeiro travesseiro. O segundo travesseiro, para você dormir abraçado com ele. O terceiro travesseiro, você dorme com ele no meio das pernas. Então você dobra o quadril e os joelhos também. Então, a famosa flexão, você fica com as pernas fletidas, né? Faz uma flexão das pernas e dorme ali daquele jeito, de lado, com as pernas encolhidas e um travesseiro no meio das pernas, abraçado com um e outro travesseiro ideal da sua altura do seu pescoço. Se a pessoa não tiver três travesseiros, não tem problema. Dorme com um só na cabeça, né? E tenta dormir de lado, sempre de lado e com as pernas dobradas. E é lógico que você tem que ver seu colchão também. Um colchão, ele tem que ser novo, um colchão bom, um colchão que suporte a pessoa, de preferência ortopédico.
Ver televisão jogado na cadeira, no sofá, prejudica a coluna, doutor?
Sim, prejudica, principalmente para as crianças. Porque você imagina a criança, ela ainda vai crescer, tem todo o período de vida para ela passar. E você começa com uma postura, forçando a sua coluna, vai desgastando essa coluna cada vez mais. E os adultos também, eles têm que manter uma boa postura, posição correta para sentar, para se levantar, para pegar uma coisa no chão, né? Por exemplo, se você está de pé e quer pegar um papel que caiu no chão, você não deve dobrar seu corpo lá no chão. Você senta primeiro, com os joelhos dobrados, aí que você dobra, vai lá no chão e pega a coisa. Então, sempre é melhor para a coluna você dobrar o seu joelho, tentar abaixar primeiro no chão, para depois pegar algum tipo de peso.
Quando o senhor vai carregar uma carga muito pesada, essa também é a melhor indicação?
Sim. Você tem que agachar com o joelho e fazer a força nas pernas e não na coluna. Por isso que a gente diz que tem que estar com a musculatura boa, né, com a força muscular boa. Se você está sedentário e inventa de carregar um peso, carregar um, não, vamos arrumar essa casa aqui, vamos fazer uma mudança, carregar um peso, aí é a hora que vai te dar a famosa crise de coluna, de lombalgia.
Para a gente encerrar nossa entrevista, o que, que uma pessoa deve fazer, então, para cuidar bem da sua coluna e proteger a sua coluna?
Ela deve perder peso se ela for obesa, ela deve evitar carregar pesos muito pesados, chama uma pessoa para ajudar, ela deve manter uma boa postura, ela deve, se for carregar um peso, não dobrar o corpo no chão, sempre tentar abaixar, dobrar os joelhos, e ela deve praticar algum tipo de esporte, de preferência sem carga, que é a natação e a hidroginástica. Se a pessoa seguir isso aqui que a gente disse agora, já vai estar resolvendo 90% dos problemas da coluna dela.
Doutor João Vicente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço. Espero ter resolvido, sim, as dúvidas dos ouvintes. E qualquer dúvida, pode voltar a ligar para a gente resolve os problemas.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre protusão discal difusa e hérnia de disco com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista e traumatologista do HFA e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também é professor de ortopedia na Faculdade Católica de Brasília. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.